Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Nath e antes de começar esse episódio, que tá mais pra um monólogo, né, porque este episódio, como vocês sabem, sou eu, apenas eu, euzinha sozinha, quero agradecer a todo mundo que tá compartilhando nos seus stories. A sua retrospectiva do Spotify, o ano passado o Spotify fez uma retrospectiva, muita gente compartilhou o Mami como seu podcast número 1, né, da lista, o mais ouvido, e esse ano teve ainda mais gente. Eu tô repostando todo mundo que eu consigo repostar. Quem não gosta de ver esse monte de repost, eu só lamento, porque eu amo ver esse feedback de vocês. O MamiCast é uma das coisas que a gente mais dedica tempo, mais dedica esforço, dá um trabalhão, porque é pesquisa, depois a gente grava, depois edita, cria artes. É um trabalhinho assim, ó. Trabalhinho é apelido, tá? É um trabalhão. Mas é uma coisa que a gente apostou lá atrás, há mais de 3 anos, já fazem 4 anos que o MamiCast existe, quando tudo isso aqui ainda era mato, já estávamos gravando. Muita coisa mudou de lá para cá, a gente investiu bastante em equipamento e hoje está aqui a nossa retrospectiva. Eu estou muito feliz, então estou compartilhando tudo sim, vocês que me aguentem. É fim de ano, é época de retrospectiva de tudo, daqui a pouco começa a retrospectiva da Rede Globo, minha gente. Então a retrospectiva do Mami tá mais do que bom. Hoje é dia de favoritos do bimestre. Não me perguntem se faz exatamente 2 meses que eu fiz a última, porque não tenho certeza. Mas acho que faz sim, tá? Se talvez, eu acho que eu passei uma semaninha só. Mas é isso. Vamos começar dezembro com retrospectiva, com os melhores do bimestre, os meus 10 vinhos favoritos. Na verdade, são 9 vinhos e uma licença poética. E daqui a 2 meses, lá por fevereiro, a gente volta. Eu volto, porque essa retrospectiva é só minha. Então, vamos lá. Vou começar com um vinho que eu tomei esta semana e que eu já tinha provado. Mas fazia bastante tempo, eu provei essa semana de novo e estava incrível. Que é um vinho doce, um vinho de sobremesa da Terrazas de Los Andes. Que é uma vinícola de Mendoza, na Argentina. E eles produzem um Petit Mansan de colheita tardia, que é um espetáculo. É uma garrafa menor, obviamente, a maioria dos colheitas tardia tem garrafas menores, essa aqui é de 375 ml. Petit Mansan não é uma uva que a gente ouve muito falar, mas é uma uva muito famosa na França. E é a uva de um outro vinho doce muito famoso, o Jurançon. É um vinho incrível, porque mesmo com colheita tardia, ele acaba adquirindo esses aromas um pouco mais maduros, mas ela consegue reter muito bem a acidez. Então é um vinho doce com uma acidez ridiculamente boa, que não enjoa, que é uma delícia para provar com queijos azuis, como é o sua terra de origem lá da Petit Mansan, com Jurançon e queijos azuis. Mas aqui tem um exemplo maravilhoso de Petit Mansan da Argentina. Esse é um vinho que chega no Brasil por uma média de uns R$200 a garrafa. E é incrível, para quem é fã de vinhos doces, vinho de colheita tardia, vinhos fortificados, esse aqui não é fortificado, tá? É colheita tardia, mas quem é fã desse estilo de vinhos de sobremesa, fica essa dica, porque ele é muito gostoso mesmo e é bem diferente do que a gente está acostumado com outras variedades. Petit Mansan é bem diferente da gente, então eu sei que os curiosos já devem ter anotado isso. Aliás, falando em anotar, vamos tentar fazer uma lista, né, dos vinhos, mas é que se eu faço lista por escrito, vocês não me ouvem, eu quero que vocês me ouçam, quero que vocês falem comigo, apesar disso aqui ser quase um monólogo e eu falar sozinha. Mas vamos para o segundo vinho da minha lista. O segundo vinho vem direto de Portugal, da Julia Kemper Wines. A Julia Kemper é uma produtora muito querida, conheci ela pessoalmente faz pouco tempo. Ela produz vinhos no Dão. O Dão, gente, eu já falei para vocês por aqui, Dão é uma região tão pouco famosa em relação a outras regiões de Portugal, e eu acho que é uma baita de uma injustiça, porque o Dão produz vinhos absurdos, vinhos super elegantes, é aquela coisa de vinho potente, mas com boa acidez, profundidade, é incrível. E outra curiosidade, também já falei por aqui, mas não custa lembrar, porque a gente tem bastante gente nova começando a ouvir o Mamicast, é que o Dão é o lar da Toriga Nacional, a uva mais famosa de Portugal. Pouca gente sabe, mas a Toriga Nacional é originária do Dão. E a Julia Kemper, que é uma queridíssima, produz vinhos orgânicos maravilhosos. Eu conheci ela através da Ana, da Cave Santa Cruz. Cave Santa Cruz é quem traz os vinhos da Julia Kemper para o Brasil. E o vinho que eu provei foi um Blanc de Noir. Não tem nada a ver com espumante aqui. É um vinho tranquilo, branco, feito com uvas tintas. E, na verdade, uma uva tinta. A uva tinta utilizada neste vinho aqui é a tinta Roriz. A tinta Roriz, vocês sabem que é a Tempranillo. Lá em Portugal mesmo, ela já tem outros nomes. Ela é a Aragonês, no Alentejo. Aliás, tá aí uma uvinha que tem muito nome. Mas a gente tá falando de Dão, é a tinta Roriz, uma uva tinta que produz vinhos bem potentes e foi vinificado em branco. De todos os Blanc de Noirs que eu provei, esse aqui foi um dos que eu mais senti aquela estrutura que a uva tinta pode dar, sabe? É um branco muito fresco, com aromas muito, muito gostosos, muito agradáveis, mas ele tem uma estrutura que é difícil de explicar assim só falando. Vocês têm que provar. É um branco com tanta estrutura que eu tenho certeza que ele acompanha muito bem até algumas carnes vermelhas mais macias, uma rabada, alguma coisa desse tipo. Muito gostoso, super recomendo. Não trouxe aqui para minha lista, mas até vou dar um plus aqui. Quando eu provei esse branco da Julia Kemper, eu provei junto um rosé que é de Toriga Nacional, que era um outro rosé mega estruturado. Aliás, todos os vinhos da Julia têm essa característica de uma estrutura muito firme e uma acidez muito alta. Então, são vinhos mega gastronômicos, eu adorei. E a Julia é uma fofa. Encontrei ela primeiro na Feira Naturebas, que aconteceu na ocupação 9 de julho. E depois fui almoçar com ela, almoçar não, fui jantar com ela e a convite da Ana, lá na Enoteca São Vincent, e a gente acabou estendendo aí, não trabalho mesmo, mas a gente acabou estendendo um almoço num outro fim de semana no Piccoli Cucina, que é um restaurante muito legal lá de Pinheiros. Olha, eu era pra ser só uma lista de vinhos, já tô dando mil dicas, né? O restaurante da Camille. Eu conheci a Camille e a Monique, que é a sommelier lá do Piccoli. A Camille é a dona e chefe do Piccoli. Nessa janta que a gente foi na Enoteca São Vincent com a Júlia. E aí elas nos convidaram pra almoçar no fim de semana seguinte. E, gente, foi muito curioso. Assim, eu cheguei um pouquinho atrasada. Comecei a comer os petiscos que já estavam na mesa, adorei, comi tudo. Aí chegou o principal, eu fui verificar o queijo que tinha em um dos pratos, porque estava muito gostoso. E aí eu reparei que o queijo era um queijo de amêndoas, ou de castanha, ou de noz, não lembro bem qual era a nut, tá? Mas era alguma dessas, alguma oleaginosa, adoro essa palavra. E aí, gente, o que, eu descubro? Que o restaurante era vegano. Eu levei até o prato principal para perceber, porque a comida é tão maravilhosa que a gente não repara nesse tipo de coisa. E o restaurante nem faz questão de levantar a bandeira, somos veganos, é um restaurante de comida boa. Acontece que não usam nenhum ingrediente de comida animal, de origem animal. Incrível, maravilhoso, super recomendo. Mas voltando aqui para a nossa lista, então, Julia Kemper. Abri todo esse parênteses para falar. Na verdade, estava falando do Blanc de Noir da Julia Kemper, que é um branco tranquilo elaborado com a tinta Roriz, que é a Tempranillo. Vocês encontram na Caves Santa Cruz, uma delícia. O terceiro vinho da minha lista é o Cage Constantini, que é um branco do Vale de Uco, de Pará-e Altamira. Pará-e Altamira, eu já falo para vocês dessa região há algum tempo, e hoje em dia ela está sendo muito mais comentada, ela meio que entrou na moda, é uma região maravilhosa, pequenininha, lá no Vale de Uco, Mendoza, e muita coisa bacana está saindo de lá, tanto de vinícolas tradicionais, como Zucardi, etc., e principalmente pequenos produtores jovens que estão com produçõezinhas assim super micro nessa região. Vocês ainda vão ouvir falar bastante, os vinhos estão cada vez melhores saindo de lá. Tem cada vez mais produtor buscando terras nessa área, porque é realmente um pedacinho do céu, assim, faz vinhos incríveis, super minerais. Eu sei aqui, gente, mais um parênteses, a gente não deveria usar o termo mineral, porque existem vários tipos de minerais, mas vamos lá, são vinhos que têm uma nota muito mineral, no sentido de calcário, etc. Mas seguindo, Cage Constantine foi um vinho que eu provei numa degustação no Yaya Cave à Manger, que é um bar de vinhos do Benoit. Fica lá na rua Yaya. Essa é ótima, né? Yaya na rua Yaya. E era uma degustação da Boca a Boca, uma importadora bem legal. Quem me convidou foi a Carol Orantes. Beijo, Carol, saudades de você. E este branco, ele é um chardonnay de vinhas velhas, tão absurdo que é chardonnay estruturado, com nota muito cítrica, muito, muito com essa nota de pedra quase, sabe? Que é uma característica bem marcante de Parahé Altamira. O nome completo dele é Cage Constantine Constatine. Não, Contastine. Gente, Eu tô falando tudo errado. Vamos lá. Receta aí o cérebro. Cage Constantine. Nossa, que mongolona. Tá. Blanco Canoso. É um chardonnay de vinhas velhas. Incrível. Vocês encontram na Boca a Boca Vinhos. Um vinho... Olha, pra quem... Eu sou super fã de chardonnay. Eu acho a versatilidade da chardonnay uma coisa espetacular. O Vale de Uco é uma região que faz chardonnays incríveis. Em diversos estilos. Vocês vão achar chardonnay daquele super untuoso, com bastante barrica. E vão achar os chardonnays super ásperos e retos e profundos. E com acidez marcante. Então... é uma variedade muito grande de chardonnays que se encontra lá. Eu gosto muito de todos os estilos. Esse aqui é mais um que eu gostei bastante e não conhecia. Próximo vinho da minha lista. Eu falei no podcast de Pro Wine. Mas, como não era melhores do bimestre, vou trazer este vinho de novo para este podcast aqui. Vinhos do bimestre, porque foi realmente muito bom. É um vinho, mais um vinho da Argentina. Gente, que curiosidade, né? Mais um vinho da Argentina. Eu fiz a lista sem reparar em vinho, da onde estavam vindo os vinhos. Só separei meus favoritos numa pastinha aqui e comecei a falar. É um vinho dos Michelini. Se chama Propósitos. Ele é do Gerardo Michelini, né? Tem mais de um Michelini. É um Chenin Blanc com flor. Flor é aquela camada de leveduras que a gente ouve falar que acontece nos jerez fino, que é a crianza biológica. Não é uma coisa muito comum, não é muito fácil de acontecer, mas é uma camada que envolve o vinho, que protege o vinho da oxidação e que também confere alguns aromas bem especiais. E este aqui é um vinho com flor, um Chenin Blanc. E eu sei, eu tenho indicado muito Chenin Blanc, mas o que eu vou fazer? Tá saindo uma leva de Chenin Blanc tão espetacular, gente, que assim, vocês têm mais o que aproveitar. Eu já indiquei muito Chenin da África do Sul. Agora eu tô indicando um Chenin da Argentina. A Argentina também faz muito Chenin bom, inclusive aqui, mais um parênteses, a Argentina faz ótimo Semillon. Então, se vocês enxergarem Semillon por aí, Vale de Uco principalmente, se joguem e depois me contem o que vocês acharam. Então, fica aqui um Chenin do Gerardo Michelini, chamado Propósitos, elaborado em Tupungato. Incrível vinho, foi o meu favorito de toda a ProWine e tá entrando aqui na minha lista de melhores do bimestre. Vamos para mais um vinho. Esse também é bem recente, é o Vezevo. Vezevo é uma vinícola, uma linha de vinhos, na verdade, que pertence ao grupo Fantini, grupo italiano super reconhecido, super grande. E o Vezevo, o nome já deve lembrar vocês, o Vesúvio, né? Vezevo são vinhos produzidos na região da Campânia, onde fica o vulcão Vesúvio, pertinho ali de Pompeia. E eles elaboram vinhos com uvas super tradicionais da região. A gente ouve muito falar de vinho tinto italiano. E a gente não discute muito os vinhos brancos, mas a Itália tem cada vinho branco sensacional, principalmente no sul do país, né? A gente pensa sul do país, muito quente, faz vinhos tintos muito bons, mas na verdade, sul da Itália, super quente, faz alguns dos brancos mais legais de todo o país e que são perfeitos também para o clima da região, para a comida da região. Então, quando eu provei esse vinho, assim, fui transportada automaticamente para a Campanha. Ali, o que tem de bom na Campanha? A gente Costa Amalfitana, maravilhosa. Fui transportada para Positano, para a beira da praia, tomando um Greco di Tufo da Vezevo. Greco di Tufo é uma uva que a gente não encontra muito por aí, mas é uma uva super, super tradicional do sul da Itália, na Campanha, tem vinhos incríveis com essa uva. E o Vezevo Greco de Tufo, eu me apaixonei. Quem traz ele para o Brasil é a Casa Flora. É um vinho muito fresco, bastante aromático, mas ele foge daqueles aromas que nos lembram, sei lá, Sauvignon Blanc, por exemplo, que são intensos demais. Ele tem bastante fruta, a fruta aqui é muito fresca, tem bastante casca de cítricos. É diferente, assim, é aquela coisa quando a gente começa a pensar, vou degustar às cegas. Quando a gente degusta branco às cegas, o cérebro tenta encontrar Chardonnay, tenta encontrar Riesling, tenta encontrar Sauvignon Blanc, Chenin, Semillon. Uvas, como vocês podem ver, muito uvas francesas, né, que são as uvas mais famosas, uvas internacionais. E a gente não busca esse tipo de vinho porque o nosso cérebro não está muito habituado, né? A gente não toma isso com frequência. Não sei se vocês já provaram um Greco de Tufo. Existe uma grande chance de que não, porque não é muito comum, mas é uma delícia. Tá chegando a temporada de praia, de frutos do mar fritinho, camarão à milanesa, anéis de lula. Então, assim, ó, fica essa dica. Greco de Tufo Vezevo da Casa Flora é uma grande pedida. Eu adorei. Fazia muito tempo que eu não provava essa variedade e foi amor ao primeiro gole. Então já entrou para minha lista, apesar de ser super recente, já entrou para minha lista. Mais um vinho que entrou para minha lista, eu não tinha provado ainda. Na verdade, ele é um espumante e foi uma revelação para mim. Como vocês lembram, eu postei bastante coisa da Casa Chandon recentemente. Fui embaixadora do projeto. A Casa Chandon foi um projeto muito legal que aconteceu no bairro Alto de Pinheiros. Uma casa cheia de experiências imersivas feitas pela Chandon. E uma dessas experiências era a degustação sinestésica, em que a gente provava alguns espumantes da marca usando um aparelho que captava as nossas emoções, e ele refletia isso num telão atrás dos apresentadores. Então a gente conseguia... Eles não mostravam as sensações específicas, mas eles dividiram em dois grandes grupos, de atenção e de relaxamento. Então pela cor que aparecia, né, no nosso ponto ali no telão, a gente sabia como é que a gente estava. Foi super divertido, a gente degustava e olhava para ver como é que o cérebro estava lidando com aquilo, se estava concentrado no que a gente estava fazendo ou se estava super relaxado. Óbvio, como vocês devem imaginar, lá pela quarta taça não tinha mais atenção nenhuma, era só cor de relaxamento. Mas o que acontece é, o Thiago fez essa experiência antes de mim e me falou, eu elegi o meu favorito da degustação, mas não vou te falar que eu quero que tu me diga qual foi o teu. E a gente escolheu o mesmo vinho, que foi o Chandon Riche Demi-Sec. Demi-Sec é uma coisa curiosa, porque quando a gente pensa em espumante, a gente vai pro Brut. E quando a gente está falando em doce, a gente já pensa direto em moscatel. A gente simplesmente esquece do Demi-Sec, que não é um vinho que a gente procura muito, né? Um espumante que a gente vai muito atrás. E esse aqui estava realmente espetacular. É um Demi-Sec que pouca gente que estava na degustação percebeu que era Demi-Sec, porque ele tinha uma acidez muito alta, uma ótima estrutura. Ele não tinha nada de cansativo, nada de enjoativo. E foi o meu favorito. Durante essa degustação, a gente harmonizou ele com tipo um conezinho, assim, como se fosse um mini temaki, com uma casquinha e dentro era uma berinjela defumada. Quase um baba ganoush, mas não exatamente um baba ganoush, um tempero um pouquinho diferente. E ele ficou um absurdo com esse espumante. Fazia anos que eu não provava um espumante Demi-Sec. E esse... Olha, foi eleito o meu favorito. Eu voltei na Casa Chandon todos os finais de semana, como vocês sabem. Continuei com essa decisão. Ele continuou sendo meu favorito. Levei a minha irmã, que não é consumidora ultra master assídua de vinhos, mas bebe vinho. Não perguntei pra ela, não falei pra ela qual era o meu favorito. E mesma coisa, bateu nela o Riche Demi-Sec. Então agora a gente tá chegando em época de final de ano. Tudo bem, né, gente? Eu acho que vocês têm que tomar espumante o ano inteiro. Mas, principalmente agora, final de ano, começa a ir pra piscina, fazer piquenique no parque, vai pra praia. Ano novo, né? Ano novo tá aí pra estourar espumante. Fica a dica, dá uma provadinha nesse, dá uma chance. Mesmo que você ache, não, eu sou... Só bebo Brut, só bebo Nature. Gente, vamos lá, provem. Vai por mim, provem. Primeiro porque tem muita coisa adocicada neste mundo dos vinhos que é maravilhosa. Não tem essa de, é doce, não tem menos qualidade, pelo amor de Deus. Estudem, descubram a quantidade de bebidas incríveis adocicadas e de muito renome que existem por aí. E deem uma chance para os espumantes Demi-Sec também. porque eles são menos doces do que a maioria dos moscatéis, têm uma acidez mais elevada, porque eles são elaborados com outras variedades, moscatéis. Os moscatéis são com as variedades moscato, que tem uma acidez naturalmente um pouco mais baixa. Eu não lembro exatamente quais eram as uvas do Rich, mas a maioria ali dos que a gente provou eram elaborados com Chardonnay, Pinot Noir ou Riesling Itálico. Todas uvas de acidez alta, todas uvas muito refrescantes, então esse vinho ficou uma delícia. Fica a minha dica, Chandon Rich Demi-Sec. Próximo vinho, olha, este não tem no Brasil, meninas, quer dizer, não sei se tem, né, na verdade, este específico não tem. Eu provei, quando eu estava em Portugal, a gente caiu de paraquedas em uma feira que a gente não tinha planejado, mas estava acontecendo lá, que era Feira Melhores Escolhas, e eram vinhos de todo Portugal, e a gente paralisou num stand dos Açores, da vinícola Pico Wines. Que Açores, a gente tá aí mais uma regiãozinha que a gente não vê muito no Brasil. Eu não tenho certeza se tem alguma coisa de Açores no Brasil, talvez tenha, mas esse especificamente não tem, não chega ainda. Pico Wines, Terrantes do Pico, da DO Pico. É terroir vulcânico. Se vocês nunca viram como são os vinhedos nos Açores, eu já postei isso no Mami uma vez, mas como faz bastante tempo, vocês vão ficar girando o feed muito tempo até chegar lá. Mas eu já postei foto, põe um Google aí, vinhedo Açores, para dar uma olhada. É tudo muito doido, parece um território meio Marte, assim, ou como eu imagino que deve ser. É um solo vulcânico, muito preto, os vinhedos são super antigos, boa parte dos vinhedos são super antigos, e eles são quase isolados. Cada vinha fica numa caverna, num buraco. Imaginem um buraco muito largo, com um diâmetro muito grande para proteger do vento, com muretas também. É uma coisa de louco ver aquilo, sabe? Eu achei maravilhoso. Nunca fui, né? Quero ir. Achei maravilhoso pelas fotos mesmo. Quem foi? Foi uma amiga minha que gentilmente cedeu as fotos pra gente publicar. Mas vinhos brancos de solo vulcânico têm essa tendência a uma acidez muito gostosa, a uma mineralidade diferente. São vinhos de terroirs que a gente não tá acostumado. Então, eles podem ser bem diferentes no nosso paladar, mas muito interessantes. Eu tomei outros vinhos dos Açores, nessa feira, eu tomei Antônio Massanita, até um vinho bem famoso dele, mas esse que eu gostei bastante foi a Terrantes do Pico. A Terrantes do Pico é a variedade, e a DO é DO Pico, que por acaso também o nome da vinícola é Pico, Pico Wines. Sigam a vinícola, deem uma olhadinha, eu conversei com eles falaram que estão procurando importador para o Brasil, então talvez esses vinhos cheguem um dia. Se vocês não encontrarem, quando forem a Portugal, procurem vinhos de regiões que não são tão famosas, porque a gente sabe que várias regiões a gente encontra no Brasil, mas Açores é bem difícil, então procurem Açores, procurem outras regiões famosas também, como Colares, que não chega muito aqui, mas Açores é muito legal. E vale a pena provar, é bem diferente do que a gente está acostumado. Então, este foi Terrantes do Pico, da Pico Wines. Mais um vinho. Esse aqui eu já falei, eu já postei, mas não entrou na minha lista de melhores do bimestre, então vai entrar agora. É da Delinquente, esse é o Rocco Il Vagabondo Montepulciano. A Andrea, da Wines for You, indicou esse aqui no episódio que a gente falou sobre a nova cara da Austrália. E eu não tinha provado ainda. Quando eu abri esse vinho, eu não sabia nem o que pensar, porque ele é realmente muito incrível. É um vinho, é um Montepulciano com toda aquela profundidade, com toda aquela estrutura, mas com um frescor que a gente não está acostumado. É completamente diferente de um Montepulciano da Abruzzo, por exemplo. Sem contar os rótulos, né? Os rótulos da Delinquente são muito bonitos. Cada um tem um desenho que expressa a personalidade do vinho. Então, esse aqui é o Rocco Il Vagabondo. Quando eu provei esse vinho, eu acabei me apaixonando tanto que eu quis provar outros vinhos da Delinquente. Eu comprei o Weeping Betty, que é um vermentino, um branco. Tá na minha adega, não abri ainda. Quando eu abrir, provavelmente ele vai entrar na próxima lista. Mas eu falo pra vocês antes pelo Instagram. Mas esse aqui é um vinho excelente. Ele tem um rótulo incrível. É da região de Riverland, safra 2020. Vocês encontram eles na Wines for You e ele tá R$185. Eu sei que eles estavam com promoção de fim de ano agora, eu não vi se esse vinho entrava na promoção, mas não custa tentar. Incrível! Dei as cegas pro Thiago este vinho. Ele falou: nossa, esse vinho é muito bom. Deve custar o quê? Na faixa dos 300, 400? Ou então, 185. Não é o vinho baratinho, não é vinho até R$50, não, mas é um baita de um vinho, para não falar palavrão. Fica aqui mais uma dica: Wines for You. Entrega é super rápida e eu super recomendo. Já aproveitem e deem uma bisbilhotada nos outros rótulos dessa linha delinquente, que tá tudo muito bonito. Mais um vinho, este aqui quem me apresentou foi Gabi Frison, um jantar, obviamente, de Jerez, porque a gente passou pela Sherry Week em novembro, e é óbvio que a Gabi, a louca do Jerez, ia fazer um jantar. Gabi, que teve recentemente em Jerez de la Fronteira, trouxe muita coisa na mala, então ela fez um jantar com apoio da Belecave, tinha alguns Jerezes da Belecave, aliás, quem não sabe onde achar Jerez, vai para a Belecave, tá? A Belecave tem a maior seleção de Jerez do Brasil. E todos eles são incríveis, porque temos uma pessoa chamada Louca do Jerez selecionando esses vinhos. Os vinhos deles são maravilhosos. Volta e meia eles esgotam, demora para voltar. Eu sei que tem alguns esgotados, outros ainda estão disponíveis. Tem muita coisa legal. Provem. Jerez não é um vinho fácil para quem nunca provou, mas é um vinho incrível para iniciados. A Gabi já dá diversas aulas de Jerez online, então se vocês tiverem a oportunidade, façam uma dessas aulas provando Jerez, porque eu te juro, isso muda o nosso conceito de Jerez. Quando a gente ouve uma pessoa que entende muito do assunto falando, a gente entende qual é a do vinho. Porque ele pode ser um vinho meio esquisito, mas quando a gente entende qual é a do vinho, o que é para ser aquele vinho, ele se torna delicioso. E a Gabi trouxe, a Gabi, né? Gabi para paulistas, Gabi para gaúchos, eu fico variando porque eu tô no meio do caminho. A Gabi trouxe na mala um Manzanilla em Rama, da Lustal. Lustal a gente encontra no Brasil, Zenrama a gente não encontra, não. São vinhos que são consumidos, são comercializados e consumidos muito mais localmente. Não é nem no restante da Espanha que se acha com facilidade, é mais na região mesmo da Andalucia. São vinhos não filtrados. Lembrando, Manzanilla é um vinho produzido através de criança biológica. Falei antes da flor, agora, quando estava falando do Chenin Blanc argentino, mesma coisa aqui. Só que é o fino, né? É o fino. Só que Manzanilla é o nome que esse mesmo vinho tem quando ele é elaborado na cidade de Sanlúcar de Barrameda. Porque lá é uma região um pouquinho diferente, com algumas leveduras muito próprias do local e que conferem esse vinho algumas notas um pouco mais salinas. Tem um quê de camomila muito específico dos Manzanillas, e esses em rama não são filtrados, então parece que a gente tem uma concentração ainda maior desses aromas, desses sabores. Ele não foi o vinho mais caro da noite, mas para mim ele foi o melhor, eu realmente amei esse vinho. E o nosso número 10 não é um vinho, eu falei que eu tinha uma licença poética, mas eu preciso trazer esta bebida aqui porque, afinal, tem um pouco de vinho, né? Tem uma bela relação com o vinho, na verdade, que é um vermu. Vermu é uma bebida que é elaborada à base de vinho, pode ser branco ou tinto, aí a gente vai ter vermu branco ou vermu tinto, e ele é aromatizado com algumas ervas. E essa fórmula, ela é muito própria. Quando a gente vai para a Espanha, é muito normal ver a galera tomando uma copa de Jerez o dia inteiro, manhã, tarde e noite, é o aperitivo, é antes da comida, é com a comida, é depois da comida. Tem vermo seco, tem vermo doce. E é muito normal a gente pedir o Jerez da casa. O Jerez, tô misturando tudo. O vermu da casa, porque as casas, alguns bares fazem seu próprio vermu e eles vão ter características muito específicas conforme a escolha das ervas, enfim, conforme esse processo de maturação com essas ervas. E o vermu que eu escolhi, eu tenho bebido bastante vermu, o Thiago também, a gente é super fã dessa bebida. Recentemente, eu provei no Elevado Bar, na Vila Buarque, Santa Cecília, essa zona hipster de São Paulo, o vermu da Alvear, que é um vermu de Jerez, ou seja, ele é feito a partir de um Jerez. A Alvear é uma bodega da Andaluzia que produz apenas vinhos com a palomino fino. Produz vinhos tranquilos, produz Jerez, produz vermu e tudo com a palomino fino. Quem traz a Alvear para o Brasil é a Belecave. Só que eu não tinha visto este vinho, este Jerez. Ai, droga, gente. Esse vermut no portfólio da Belle Cave. Por quê? Porque chegou e ele já foi direto distribuído para restaurantes e bares. E quando eu provei no elevado, eu disse, cara, que Jerez incrível. Onde é que eu acho isso? Eu olho atrás e descubro, né, Belle Cave. Aí fui falar com a Gabi, ela disse, Nath, não tem mais nada. A gente comprou como teste, foram pouquíssimas garrafas, acho que umas 50 garrafas só. Chegou e foi tudo, não deu nem tempo de botar no site. Foi tudo para restaurante e bar. Eu disse, ah, pelo amor de Deus, me consegue uma garrafinha dessas. Se conseguir, eu vou ser eternamente grata. Aí passa 3 semanas, mais ou menos, a Gabi disse que alguém não é que desistiu do pedido, mas atrasou. Não sei o que houve. Sei que sobrou duas garrafas. Sobraram duas garrafas e a Gabi me ligou na hora. Quer? Tô mandando. Daí paguei. Duas garrafinhas aqui duraram um total de 6 dias. Tiaguinho e eu e visitas matamos este vermut maravilhoso, que é um vermut tinto da Bodegas Alvear. Não sei quando vem de novo, vou perguntar para a Gabi quando vem de novo, mas aproveitem para conhecer a Bodega Alvear, que tem vinhos incríveis também, super recomendo. E tá aí minha lista das 10 bebidas, para não dizer 10 vinhos, 10 bebidas favoritas do meu bimestre. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já provaram algum desses vinhos, me contem no Instagram, me mandem mensagem, mandem comentário, onde vocês quiserem. E vamos trocar ideias sobre esses vinhos, porque eles realmente me surpreenderam. Eu acho que os melhores deste bimestre foram ainda mais surpreendentes que os do bimestre passado. Então, quer dizer que a gente está melhorando. Cada bimestre que passa, estão bebendo vinho melhor. É isso que importa na vida. Espero que eu chegue aqui em fevereiro com uma lista... Lista não, uma lista ainda melhor. Gente, eu tô um pouco com uma pequena dificuldade de fala hoje, vocês podem ver. Mas vocês entendem, né? A gente chegou em dezembro. Dezembro já nada quer funcionar no cérebro. Vai falhando neurônio. Tá complicado, mas a gente vai conseguir chegar até o final do ano. Logo mais a gente pisca e é Natal. Tá aí, espero que tenham gostado dessa lista. Espero que vocês aproveitem as dicas. Comprem os vinhos, provem, me contem o que acharam também. Nos vemos na próxima sexta-feira, neste mesmo local, bate local. Um beijo e até a próxima!